UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMIID. Hoje vamos falar sobre um tratamento que está a ser desenvolvido na Universidade do Minho para um dos mais agressivos subtipos de cancro da mama, o triplo negativo. Para nos falar sobre esta investigação, tenho via telefone a investigadora responsável Marta Costa, do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho. Muito obrigada, antes de mais, por ter aceito o convite do UMIID e da RUM. E para começar, eu pergunto-lhe em que é que consiste esta opção terapêutica em que está a trabalhar?
Muito obrigada pelo convite. Então, esta nossa abordagem terapêutica consiste em usar uma molécula nova que foi sintetizada por nós e portanto, pelo seu uso como um agente anticancerígeno. Precisamente neste subtipo triplo negativo do cancro da mama, que é o mais agressivo e aquele que não tem uma terapia dirigida, portanto específica.
E, no fundo, o que é esta molécula nova?
Então, esta molécula nova foi desenvolvida já há algum tempo atrás por mim, enquanto ainda era pós-doc no Departamento de Química e trabalhava com a professora Fernanda Proença. E nós já há vários anos que nos focávamos na síntese específica de uma família de compostos. Neste caso eram os cromenos, porque realmente eles têm um potencial muito grande associado a eles. É uma família mesmo muito promissora. E então sintetizamos esta molécula assim do zero.
Ou seja, isto é algo que só está a ser feito na Universidade do Minho, é algo mesmo inovador.
Sim. Ela foi mesmo criada por nós. É um trabalho que já vem de há muitos anos atrás. Portanto, que já estamos a trabalhar nesta família há muitos anos e sabíamos que ela tem muito potencial anticancerígeno, para além de outras atividades que também estão associadas a esta família. Mas já tínhamos outras publicações anteriores. Esta aqui foi um desafio muito grande porque, na verdade, o que nós queríamos, tínhamos em mente aquilo que queríamos construir, não é? Mas chegar a ela, chegar a um processo sintético que fosse bom, com bons rendimentos, portanto, que fosse também industrialmente atrativo, foi bastante difícil e demorou algum tempo, mas fomos capazes de o fazer e realmente valeu muito a pena.
O que é que se entende por estes cromenos sintéticos? Regra geral, eles são utilizados em quê? São encontrados onde? Só para perceber melhor do que é que realmente estamos a falar.
Então, esta família de compostos, bem como muitas outras, não é? Existem distribuídas pela natureza, quer em frutas, em plantas, em raízes. Já todos nós ouvimos falar de extratos naturais que se obtêm através de folhas, de plantas, até de plantas marinhas. Portanto, já são conhecidas desde há muito tempo, não é? Até usada na medicina tradicional, na medicina chinesa, por exemplo, para ajudar em algumas coisas. Então, os cromenos não são exceção. Também eles se encontram distribuídos por toda a natureza e já são conhecidos muitos, muitos exemplos. Por exemplo, a quercetina é talvez a molécula mais conhecida desta família que tem origem natural. Quando dizemos a parte sintética, quer apenas dizer que esta molécula foi criada em laboratório, que ela não vem de uma extração natural. Nós gostamos muito desta família, achamos que ela tem muito potencial e criamos novas moléculas em laboratório. Portanto, moléculas que à partida não se encontram na natureza. Elas são modificadas e sintetizadas em laboratório, normalmente para potenciar as suas atividades biológicas.
Muito bem. E como é que está a ser pensada então esta nova terapêutica? No fundo, como é que vai funcionar?
Aquilo que nós sabemos até agora, aquilo que nos foi possível fazer até agora, foi testar esta molécula primeiro em células do cancro da mama. em vários subtipos, que foi assim que começamos, não é? E realmente vimos que ao testar o seu potencial, elas tinham uma especificidade bastante grande, uma atividade maior para as células do subtipo triplo negativo, que foi fantástico. Há aqui uma seletividade quase que natural, digamos assim. Também testamos em células não cancerígenas, que é muito importante, não é? Porque um tratamento tem que ser eficaz, mas não pode ser tóxico para o resto do nosso organismo, para o organismo saudável. E fomos avançando assim na nossa investigação para modelos animais mais simples, primeiro, onde também estudamos a sua eficácia, a sua toxicidade, também tivemos resultados muito bons, muito promissores, e agora já avançamos para modelos animais um bocadinho mais complexos. E os resultados continuam a ser muito animadores. Portanto, agora estamos assim nesta fase pré-clínica desta molécula que realmente tem-se mostrado muito promissora.
Ou seja, esta molécula basicamente quase que se dirige automaticamente para as células cancerígenas e não para as nossas células saudáveis, é isso?
Exatamente. Em todos os estudos que fizemos até agora, mesmo em estudos in vivo com ratinhos, estes compostos não mostraram qualquer efeito adverso. O que é espetacular, não é? Porque quando comparamos, por exemplo, esta nossa molécula com outra que é usada na terapêutica na clínica para o triplo negativo, ela é não só mais eficaz, como muito menos tóxica. Portanto, é realmente aqui o ponto alto desta investigação.
A ideia no futuro é desenvolver um medicamento ou uma terapia do género da quimioterapia?
Não, a ideia é ela funcionar como uma quimioterapia. Claro que o modo de administração desta terapia vai depender muito daquilo que se faz daqui para a frente. Ainda temos que estudar essa parte exatamente de como ela poderia ser administrada. Mas aquilo que nós estamos a estudar agora, como foram feitos os ensaios até agora, seria mesmo a da aplicação como uma quimioterapia, que realmente aquilo que vimos é que ela vai ser eficaz e menos tóxica, porque a quimioterapia atual, para além dela não ter muito bons resultados neste subtipo triplo negativo, não é? Ela tem muitos efeitos adversos associados a ela.
E neste momento, em que fase é que estão? Não sei se já pensam, por exemplo, mais tarde em passar realmente para o terreno, ou isso ainda está anos-luz de acontecer?
É sim, achamos que já estamos bastante avançados dentro daquilo que é possível fazer num laboratório de universidade. Portanto, já estamos mesmo em ensaios pré-clínicos, embora ainda nos faltam fazer bastantes ensaios até chegarmos à parte clínica mesmo, portanto aos ensaios clínicos, mas nesta fase já estamos bastante avançados, uma vez que já estamos a estudar a eficácia, a toxicidade, o mecanismo específico da ação destes compostos. Portanto, já estamos numa fase mesmo bastante avançada. Agora, realmente, aquilo que falta a este projeto seria mesmo a associação com uma empresa farmacêutica ou de investimento, porque agora entramos em fases mais críticas, digamos, quer em termos financeiros, quer em termos mesmo de know-how específico, não é?
E já tiveram interesse, por exemplo, de algum desses centros, digamos assim, de farmacêuticas, associações, também se calhar algumas empresas, não sei?
Até agora, aquilo que era mesmo necessário era termos a propriedade intelectual deste projeto protegida, que aconteceu precisamente só no final de junho deste ano. Porque sem isso era muito difícil avançar com a colaboração de qualquer empresa, não é? Agora que essa parte está avançada, podemos começar a tentar encontrar um parceiro.
Tem ideia de quantas pessoas em Portugal, ou se tiver dados mais gerais, são afetadas por esta patologia e também qual é a faixa etária mais atingida?
Em Portugal existem cerca de 6 mil casos de cancro da mama todos os anos e destes 1.500 mortes, que é bastante, um número bastante pesado. Para o subtipo triplo negativo não existe assim um número que eu possa dar ou que nos é facilitado, mas sabemos que é muito alta. Portanto, eles representam cerca de 15 a 20% dos casos totais. A nível mundial, o cancro da mama atinge cerca de 2 milhões de pessoas e é responsável por 600 mil mortes, por mais de 600 mil mortes. E o que torna até esta investigação, ou qualquer investigação em cancro, ainda mais importante é que, por exemplo, para o cancro da mama, prevê-se para os próximos 20 anos, que são as projeções que já existem, um aumento de 50% em incidência e de quase 60% em mortes. Portanto, o panorama não vai melhorar, não está para melhorar, não é? E realmente isto também mostra esta grande urgência em encontrarmos cada vez terapias mais específicas, com menos efeitos secundários, porque realmente há esta grande necessidade, não só para o cancro da mama.
Há alguma explicação para estes aumentos tão pronunciados?
Sim, há vários fatores que estão ligados ao aparecimento deste número maior de casos, que também têm muito a ver com o estilo de vida, não é? Sabe-se que um estilo de vida que não é saudável, não é? Que tem a ver com a alimentação, com a falta de exercício físico, também contribui para o aumento do número de casos. Penso que será certamente mais por aí.
Estamos a falar aqui de um cancro também que tem uma taxa de reincidência muito alta, correto?
Muito alta, sim. Realmente o triplo negativo, ele é o mais agressivo, há um risco de reincidência muito alta. Porquê? Porque ele progride muito rapidamente. Ele tem uma capacidade invasora de metastizar, portanto, de se espalhar pelo nosso organismo muito, muito grande, que é o que diferencia um bocadinho dos outros dois subtipos. Realmente, assim, o prognóstico, os fatores de risco associados a eles são muito mais severos do que para os outros dois subtipos.
Para quem nos está a ouvir, quais são os principais sintomas de alerta? Ou realmente estamos a falar aqui de algo muito silencioso? Falamos muitas vezes, por exemplo, dos caroços no peito, que é preciso ter muita atenção. Neste caso, é um dos sinais de alerta?
Sim, é precisamente. Os sinais de alerta são exatamente os mesmos que para os outros subtipos. É realmente quando sentimos aquele caroço ou alguma dor, portanto, os sintomas são iguais, não há nada que o diferencie dos outros subtipos, não é? Esta classificação depois é feita posteriormente, quando já é feita uma biópsia ao tumor em si.
Que conselhos é que deixa? Se calhar, de quanto em quanto tempo, por exemplo, é que deve-se ser feita uma mamografia? Deve-se vigiar todos os anos com mais periodicidade?
O melhor método é certamente o autoexame, não é? O autoexame é a nossa maior ajuda e não custa nada fazê-lo em casa, uma vez por mês. É sim o mais seguro, porque o primeiro sinal pode ser detectado logo aí e depois, com a ajuda do médico de família, ele vai certamente reencaminhar para os exames mais específicos. Depois, os exames junto com o médico de família depende muito da idade, e com a evolução da idade torna-se mais pertinente fazer mamografias, por exemplo, de 5 em 5 anos ou anualmente, dependendo muito da idade. Mas com o avanço da idade, com a entrada da menopausa, deve realmente esta vigilância ser mais apertada.
Muito bem. Muito obrigada, Marta, pelas suas declarações mais uma vez, e também espero que corra tudo bem nestes próximos passos nesta investigação. Muito obrigada.
Obrigada.
Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima semana com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast, em rumo.pt.